vias, né, pontes, obras de infraestrutura, né, que contribuíram para o desenvolvimento, né, da nossa querida Rondônia e da região norte, né, região norte como um todo. Parabéns daí, então, ao Quinto Beck, aos militares do Quinto Beck. Eu parabenizo a todos, em nome do Coronel Davi, que é o atual comandante. O outro destaque, Beni, vai para a resposta da natureza em relação ao que o homem tem feito. Isso é uma resposta. Isso que está acontecendo é um absurdo, né? O Rio de Janeiro ficou com 500.000 de imóveis sem luz. O sul do Brasil está virado em enchente. Lá onde eu nasci, Cachoeira, o Rio Jacuí está quase no limite. No entorno está tudo alagado. Mais de 50 famílias desabrigadas. O Rio Guaíba acima do nível. O Rio Uruguai acima do nível. Tudo acima do nível por conta da água da chuva. A região sudeste tem a ventania, já causou 5 mortes. E aí não só, porque o Rio está no sudeste, mas aí São Paulo, Espírito Santo. É um negócio assim, a resposta da natureza em relação ao desmatamento é um negócio impressionante. Impressionante, e hoje a gente vê aí e tragédias e famílias desabrigadas. Olha, é muito triste a gente ver isso. Esse é o segundo destaque. E outro destaque é uma queda, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre essa questão, o impacto do carro elétrico na indústria automotiva brasileira. É uma queda, né? O efeito China fez o preço médio do carro zero no Brasil ter a primeira queda em 6 anos. 6 anos. Tem 3 e pouco de inflação, a queda, o desconto é acima da inflação, então hoje você vai comprar um carro zero, que você foi na loja semana passada, Serginho, tipo o seu, né? Você comprou há pouco tempo. Mas você chegou lá, estava 130 mil, se você chegar lá hoje, o mesmo carro que você comprou vai estar em torno de 110 mil por aí, nessa faixa de preço. É impressionante.
Nada como a concorrência, né?
É, exatamente. A concorrência, ela é saudável. É lei da oferta e procura. Isso é praxe. Eu vejo isso como muito positivo. Não é que eu sou incentivador do carro elétrico, não é isso. Eu acho que é justamente isso que você acaba de dizer, a concorrência, o direito da livre escolha. E tem carros a combustão que são excepcionais, excepcionais. Eu, antes de comprar o meu, que eu tenho hoje, eu fui numa loja da Ford e olhei aquele território novo, achei muito bonito. Fiz uma proposta, estava 215 mil, eu fiz uma proposta de 200 para levar o carro. O gerente não aceitou. Não, isso em dezembro do ano passado. O gerente não quis. Hoje está 190. E não estão conseguindo vender. 190 mil, Beni. E eu fiz uma proposta de 200 em dezembro, né, para dar uma entrada, financiar. Né, e não teve acerto.
Quero dizer que 200 mil é todo o dinheiro que eu ganhei em toda a minha vida, viu, Beni? Só para ter uma comparação.
Que conversa mole. Então é isso, Benizão. Esses 3 destaques aí. São fatos,
mas
que
cá,
estão acontecendo.
Não, com todo respeito, eu dou razão ao Sérgio Pires.
Ixi, agora...
Não, é verdade.
Elivaldo, vem bomba.
Não é vem bomba. Você pega 2 sofredores que carregam o microfone nas costas. Né, Serginho?
Fala lá, eu tô gostando, tô rapaz, gostando do teu introito.
Eu ofereci 200
não
mil
é.
Reais.
É conversa
mas
de
fala, rico. Mas fala com uma simplicidade.
Não, é conversa não, de rico.
Mas, Benino, é o preço hoje, Benino. Não tem, e outra coisa, é financiar, não é à vista, não, eu não tenho isso. Tinha uma entrada e parcelar em 3 mil vezes, entendeu?
A entrada que você fala é a porta do banco.
A entrada é 150 mil, Benício.
Não, 10% do valor do veículo, dava 20 e pouquinho, entendeu? É economia de fim de ano, 13º, essas coisas. Vocês não veem os dois com conversa mole pra cima de mim que não vai colar, não.
Benício, 200 mil... Eu construo uma casa de 4 andares. modesta, né? Porque eu sou uma pessoa pobre.
Ai, ai, não há o que não haja, viu, o Eric Araújo? Não há o que não haja, viu?
Não há o que não haja.
Fazer boa, o quê?
Boa. Impressionante.
Mas é tudo conversa bem. De rico é outra conversa. Não, não te mete, tá? Não te mete.
Vocês precisam saber que a vida do rico é diferente, tá? A vida do rico é outra coisa.
É outro departamento.
Eu tô aqui preocupado com a minha bicicleta que furou o pneu, que negócio todo, entendeu? E aí o outro lá, do outro lado da mesa, né? Mandei 200
não, agora, pau. Tem uma explicação. É. Pede R$5 emprestado pra te ver. Não, ó, não tem. Ó, aqui a mão, ó.
Quer ver como é que tá a minha carteira? Zeradinho.
Esse é o famoso cara que atravessa o Rio Madeira com o sorrisão na mão.
Exato, sem
o
nenhum
Rio
problema.
O Rio Jacuí também. Jacuí mesmo também. Com a quai cheia que tá, entendeu? É, mas
senão, só para lembrar os nossos ouvintes, o Rio Jacuí banha várias cidades da sua região no Rio Grande do Sul.
Sim.
Se ele transbordar, Beni,
Santa Cruz, Rio Pardo, Vera Cruz.
Vai causar um dano inacreditável em grande parte do Rio Grande do Sul, que é o setor
na região
produtivo.
Centro, é. Sim,
setor
sim,
produtivo, sim. Setor da agricultura, principalmente da agricultura.
Ontem o Guaíba já estava bufando, né?
Sim. Sim, já está acima do nível. Ali é o Dourado do Sul, ali já tem alagamento ali. Famílias fora de casa.
Muito bem. Eu ia perguntar mesmo?
Não sei. Você
ia chamar o Eric.
Ah, o Eric, rapaz.
O Eric participa do programa, só queria te lembrar.
De vez em quando, né?
Eu estava achando que ele tinha sido o primeiro a chegar, entendeu?
Aham, aham. Eu entendo essa ironia toda.
Eric, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Beni, Cícero, Elivaldo, Serginho, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina, olhando aí de cima por nós aqui. Beni, o meu primeiro destaque vai para o sistema que será implantado a partir de 2027 pelo governo federal, um sistema que custou aos cofres públicos, a bagatela de R$2 bilhões, que é o Split Payment. O Split Payment, a partir de 2027, faz parte do processo da reforma tributária. A partir do ano que vem, as empresas que efetuarem suas vendas terão os impostos recolhidos no ato do pagamento do cliente. Então, se você comprar um carro de R$200 mil na concessionária e efetuar o pagamento, aquele valor referente ao imposto que é cobrado pelo governo federal cairá automaticamente na conta da União. Esse sistema ele vai afetar diretamente o fluxo de caixa das empresas. Por que eu digo isso? Porque hoje, e aí eu vou dar o exemplo do veículo, durante mais de 15 anos da minha vida eu trabalhei no ramo de concessionária. A venda do veículo para uma concessionária, ela gera um fluxo financeiro, um fluxo de caixa, muito mais do que uma lucratividade, porque o lucro proveniente da venda do veículo não é o que mantém uma concessionária. Quem é dono de concessionária e trabalha em concessionária na parte financeira sabe muito bem disso. Ele gera um fluxo de caixa. O que sustenta uma concessionária de veículos, sempre foi e sempre vai ser assim, é a venda de serviços e peças. Né? Mas esse fluxo de caixa ele é afetado. Por quê? Porque hoje como é que funciona? A empresa tem o seu faturamento, sua receita proveniente das vendas, obviamente, e existem as datas específicas para o pagamento dos tributos, dos impostos. Geralmente dia 10 para ISS, dia 20 para os encargos, enfim. E com essa implantação do split payment, passou o cartão, fez um PIX, emitiu uma nota de venda, automaticamente o governo já come o imposto. A pergunta que fica é, como que as empresas vão se adaptar a essa nova realidade? Se haverá o jeitinho brasileiro, que a gente sabe que todo brasileiro arruma um jeitinho de fugir disso, né? Que a gente chama de sonegação fiscal, né? Se isso vai aumentar a sonegação, como que as empresas vão conviver com isso? E isso não é uma particularidade só das grandes empresas, tá? Todas as empresas vão tá praticamente obrigadas a emitir nota, enfim. A gente sabe que é um padrão, de fato, todo mundo que trabalha com venda é obrigado a pagar o imposto. Mas, sem esse, vamos dizer assim, como que eu posso dizer o termo? Sem esse respiro, vamos dizer assim, em relação ao prazo que se dava para a empresa fazer a apuração dos impostos, tendo agora que já recolher no ato da venda, como que isso vai ficar? Se eles vão incluir isso aumentando o preço? O que vai gerar isso a partir de 2027?
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo nessa aí. Antes o empresário usava o dinheiro do governo para gerar seu capital, agora não vai ter mais, é isso?
Na verdade, não é nem gerar o capital, é ter um fluxo, né? Você recebe ali a venda e aí você usa esse dinheiro até para, né, igual você falou, capital de giro, enfim. Hoje não mais, a partir de 2027 não mais. Você vai no ato do recebimento da venda, você nem passa pelo caixa da empresa esse dinheiro, vai direto para o governo federal. Essa é uma das grandes mudanças que vai acontecer a partir de 2027 com esse sistema que custou cerca de 2 bilhões de reais para eles adquirirem o sistema.
Desse jeito, se daqui a 10 anos ainda tiverem empresas funcionando no Brasil, vai ser uma beleza, viu?
O meu segundo destaque é uma briga interna, vamos dizer assim, uma divergência interna que acontece entre o ministro André Mendonça e a Polícia Federal. A Polícia Federal recorreu à Advocacia Geral da União a decisões tomadas pelo André Mendonça em relação às investigações do INSS. Né? De um lado, Mendonça cobra mais rapidez e quer acompanhar de perto os atos de apuração. Por outro lado, a Polícia Federal diz que o ministro está tentando interferir, alegando que tem muitos processos, que tem muitos pendrives, muitos materiais a serem apurados e que ele só tem 11 peritos para fazer isso, né? E a Polícia Federal afirma que precisa de mais prazo e estrutura. Segundo a corporação, há cerca de 1.700 itens apreendidos para análise, entre celulares, HDs, pendrives, e apenas 11 pessoas atuando no caso. Na prática, a crise expõe uma disputa sobre quem deve controlar o ritmo da investigação, o relator no STF ou a própria Polícia Federal. Mas o que chama a atenção do Careca do INSS, e o Mendonça determinou que os atos da investigação sejam juntados imediatamente ao processo em seu gabinete e que também qualquer mudança na equipe da Polícia Federal que seja comunicada previamente a ele como relator. E a Polícia Federal vem tentando empurrar esse processo que envolve o filho do presidente mais para frente para evitar, e aí já é na minha opinião, a questão de qualquer impacto que isso possa acontecer na eleição de 2026.
Ô Eric, eu tenho certeza que logo que terminar a eleição, as coisas vão ficar muito mais céleres.
Eu não tenho dúvida disso. Então tá bom. Esses são os meus humildes destaques, meu amigo e irmão Beni Andrade.
É o seguinte, viu, gente? Agora, essa história aí de recebe o representante do país, não recebe, está proibido de entrar, não está. Olha, tem a casa da mãe Joana, meu velho. Não é possível um negócio desse. Eu nunca vivi, sinceramente, um clima como este entre Brasil e Argentina, cara. O máximo que acontece aí é um argentino idiota brigando com outro brasileiro idiota.
Mas, Beninho, o ambiente não só político no Brasil, como também o ambiente empresarial, econômico, que envolve acordos internacionais, ele está um ambiente pesado. Quem que não lembra? Vocês lembram, há cerca de um ano atrás, Lula visitou a Argentina, não visitou?
Exatamente.
Visitou, não visitou? Vocês lembram quem que ele pediu para visitar quando ele estava lá? Cristina.
É.
Cristina, que estava presa. O que a corte fez lá? Autorizou a visita dele. Ele foi lá, visitou. O que é que ele fez em seguida? Foi na Embaixada Brasileira e levantou um cartaz Cristina Livre.
Não, e aproveitou para fazer uma visitinha para Maduro também.
Pois é, mas aí veja bem, é o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos no Brasil um ambiente totalmente de democracia relativa. Nós temos hoje claramente um preso político que está proibido de se comunicar. E aí eu volto a dizer, o que estão fazendo na corte brasileira é de estudantes de direito questionar os professores na faculdade ou de pegar aquele livro escrito por Alexandre de Moraes e tocar fogo. Porque não está sendo cumprido o que está na Constituição. Me diz na Constituição onde que é crime a comunicação de um preso. Me fala por qual motivo Bolsonaro não pode se comunicar. Ele tá, o processo dele foi transitado e julgado. O processo corre risco de ele tentar modificar alguma coisa? Não, o processo já está julgado, ele já está preso, ele já foi transitado em julgado. Por que que ele não pode se comunicar? Qual é o crime? Mas aí não, em outubro, milhares de presos terão uma urna nos presídios e podem decidir a eleição no Brasil. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não pode sequer abrir a boca. Qualquer pessoa, me desculpa, que achar que isso não é uma perseguição política, que isso não é uma prisão política...
arbitrária.
Essa pessoa tem desvio de caráter. Porque hoje é com ele, amanhã pode ser comigo. Pode ser com você, pode ser com qualquer um. Então não adianta, é sempre assim. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ninguém pode entrar aqui porque é ataque à soberania. Eu tava falando aqui, Sérgio, sobre essa questão Brasil-Argentina. O Lula foi na Argentina, pediu para visitar uma presa, a ex-presidente, deram autorização para ele visitar. Depois, em seguida, não, o que é que ele fez?
Declarações políticas.
Em seguida, não. O que é que ele fez? Foi na Embaixada Brasileira na Argentina levantar um cartaz de que queria a Cristina livre. Mas aqui ele não. Pode, aqui é pode. Ataque à soberania.
Ele pode. A mesma coisa é a questão que está havendo agora com os ministros, Benito, do STF, os outros ministros, estão pressionando o Nunes Marques para punir o Flávio Bolsonaro, porque ele botou o vídeo do pai dele. Olha... Virou a casa da mãe Joana.
Não, a Joana não tem nada a ver, nem muito menos a mãe dela.
Sei não, velho. Vai que a dona Joana resolveu tomar partido, aí a coisa fica brava. Então, gente, mas aí que tá. E a coisa me deixa mais perplexo. Essa história do... Que dou 48 horas para provar.
É.
Que dou 48 horas para isso. Que dou 48 horas para aquilo.
Criaram, Beni, no Brasil, o crime de opinião. Você não pode mais dar uma opinião, porque segundo, de acordo com a opinião que você der, você está desinformando a população. Você sabe o que é desinformar a população, no meu pensamento, Sérgio? Desinformar a população é chegar em ano eleitoral, você ir na casa de um pobre coitado que não tem mal o que comer e dizer para ele que vai resolver o problema da educação, da saúde, da segurança pública e quando assume o mandato não resolve nem um terço daquilo que prometeu. Isso é desinformação. Aliás, isso é mentira. Mas não, a desinformação ela só é tratada como desinformação quando é alguém... de aspecto político opositor que está falando alguma coisa. Aí estão querendo agora dizer que o que a IA falou no vídeo do Bolsonaro é uma desinformação, uma deepfake, conforme está na legislação. Quer dizer que ele achar que está preso injustamente é uma desinformação, é uma fake. Ah, pelo amor de Deus, o que a gente está vivendo no Brasil está totalmente fora da realidade do que é uma democracia plena.
É, rapaz. Não está fácil. Não está fácil, não. Agora, assim, olha. O brasileiro está tendo problema agora para adentrar os Estados Unidos, perdão, a Argentina. E, por sua vez, a Argentina também encontrando dificuldades em mandar seus representantes para cá.
Mas agora, vocês viram a nova lei que o Milei assinou ontem? Ele assinou uma lei punindo quem estrangeiro que entra na Argentina e fala mal da Argentina. Ora, bolas. Então, não tem mocinho nessa história.
Não tem. Isso aí você falou tudo agora. É cada um querendo impor a sua ideologia.
A vantagem que os argentinos têm sobre nós é que nem o Ministério Público deles e nem o Judiciário está aparelhado como está no Brasil. Parte, né? Parte importante do Ministério Público e parte importante do Judiciário. Não estão aparelhados ainda. Ainda.
Beninho, eu quero falar sobre a política local aqui, pode ser?
Claro. Então o assunto estava tão bom.
Assim, ó, eu tô. Tá difícil de entender o que está acontecendo no MDB. Tá difícil, tá complicado, entendeu?
Tá bagunçada a coisa?
Mas tá. Você lembra do Meretrício, o antigo Meretrício?
Zona do Baixo Meretrício.
Né? Tá pior que o Meretrício, né? O Meretrício político, né? Não aquelas moças da noite de antigamente, né? Não, a referência não é as moças da noite, mas ao Meretrício político. Né? Por quê? Porque a conversa da candidatura desse rapaz aí, o Pedro Habib, surgiu de um possível acordo, teria acontecido um acordo e um apoio do senador Confúcio ao nome do Pedro para compor a chapa do MDB. Muito bem. Agora, a notícia de bastidor e muito forte é que Confúcio não estaria querendo tirar a candidatura do Pedro por conta de um eventual apoio ou uma união com o PT para fortalecer a campanha do Confúcio de reeleição ao Senado. É difícil, veja bem, é complicado para a gente que lida com isso todos os dias, entendeu? Eu fico imaginando os simpatizantes, os correligionários, aquelas pessoas que estão de fora olhando isso. Né? Por quê? Porque a candidatura do Confúcio, ao que parece, ela é a única, né? Ela é a única voltada à esquerda e a o centro-esquerda. E realmente o prejuízo, eu vejo um prejuízo enorme para o senador Confúcio se eventualmente a esquerda, o PT, apoiar um outro nome, né, que não seja o Confúcio, e ele tendo que ir para a bronca sozinho, ir para a disputa sozinho. Ô Sérgio, eu acho que daí ele não vai ao Candeias aí fazendo campanha sozinho. Não sei se você concorda comigo.
Bom, eu tenho ouvido, Cícero, inclusive de MDBistas, muitas coisas semelhantes a isso. De que estaria havendo uma fritura do Pedro Habib. Eu prefiro não acreditar, Cícero. Porque aí, se isso fosse verdade, aí nada mais garante qualquer tipo de clareza e limpeza nos meios políticos. O Pedro Habib foi procurado pelo Confúcio Moura para ser candidato. Sabe disso, claro, né?
Sim.
E a procura não foi uma procura assim, foi um negócio insistente. O Pedro Habib decidiu aceitar depois de algum tempo e entrou de corpo e alma na campanha. Inclusive, ele conseguiu, não sei se alugou, comprou, se é dele ou da família dele, um motorhome, em que ele andou quase 3 mil quilômetros em Rondônia, já com a família, com a mulher e duas crianças, meninas, duas lindas meninas, por sinal, pequenas, da idade da tua, uma delas, eu estou dizendo da tua, do Eric, aqui, uhum. apontando para o Eric, fazendo campanha, campanha solitária.
Serginho, é sobre isso que eu me refiro, Serginho, entendeu? Exatamente isso, sabe? Não sei se a verdade é essa.
Não, claro.
Mas assim...
Nós estamos ouvindo,
a gente está ouvindo um monte de gente aí.
Não, e aí...
E as informações, elas meio que são parecidas. É que o que eu tenho, o que o Sérgio tem... Não, se isso for verdade, é um absurdo. É um absurdo buscar um nome. E não precisava ser o Pedro, qualquer nome. Ser o João, a Maria, o Juventino, quem quer que seja.
Mas já é na palavra. Tem coisa mais grave. Aconteceu uma convenção no sábado.
Sim,
uma convenção.
Que homologou.
A convenção é uma coisa oficial.
Chancelou, homologou o nome do...
Homologou com votação, com tudo. Então o MDB tem candidato a governo. Agora começaram as conversas de que o Habib estaria sendo fritado por outros interesses. Eu te dou a minha palavra que eu torço para que não seja verdade, Cícero Moura.
Eu também não, porque assim, o MDB, ele já não é, há muito tempo ele não é aquele MDB de 50 anos atrás.
Não, e lembra da última convenção que até soco deu, né?
Então... Aqui em Rondônia tem um desgaste enorme. A gente tem um conhecido em comum, que inclusive já morreu, mas que também é uma pessoa que muito conhecida, uma pessoa que tinha um grande cargo e foi convidada, né, para disputar numa majoritária uma eleição passada e chegou em cima da hora, desconvidaram. Ou acharam outra alternativa que não aquela primeira dessa personalidade. Então, assim, amigo, isso vai minando, vai corroendo e vai tirando toda a credibilidade. Se é que ainda tem alguma credibilidade, né? Porque tá difícil. E olha que o MDB tem pessoas... O Amir Lando, por exemplo, o Amir é uma referência política em Rondônia. Quem quiser saber sobre política... Né? Quem quiser saber sobre história, né? Sobre pensadores, intelectuais, o Amir é um sujeito sensacional para a gente conversar. Né? E é dessa força política antiga do MDB, né? que tem uma credibilidade inquestionável. Agora fica ruim você ver esse tipo de situação. Parece coisa de moleque. Aliás, tá me parecendo que vão fazer... Estão seguindo a mesma linha de um outro grupo político aí, que quer ser dono de tudo e que não mede escrúpulos para passar por cima de quem quer que seja.
Mas, ô Cícero, o que eu acho é que o MDB já devia ter se pronunciado publicamente, porque o volume...
Resolver.
O volume de conversas... É tão grande que eu acho que o partido está informado do que está acontecendo da porta para fora, vamos dizer assim.
Eu tenho um outro ponto de vista em relação a isso, que talvez a gente não tenha ainda se dado conta. A gente tem sempre discutido aqui sobre promover mudança, dar oportunidade para novas figuras ingressarem na política. Eu acho que o que pesa nessa história toda, e aí não tem, pelo menos eu não tenho como avaliar isso, porque eu não convivo o ambiente interno do MDB, talvez os próprios integrantes poderiam ter essa visão mais macro, mas o que pesa talvez é a falta de democracia na escolha. Do ponto de vista de que o MDB hoje talvez seja, pelo menos aqui em Rondônia, o que mais se virou para isso que eu estou falando, de você permitir que pessoas novas ingressem na política, nesse ponto de vista eu vejo como positivo. Porque se a gente fala tanto que é preciso aparecer novos atores políticos na política brasileira, esse primeiro passo dado pelo MDB aqui eu enxergo como positivo. Se eles vão lograr êxito em eleger alguém, aí é outra história. Mas... Olhando por esse ponto de vista, eu dou os parabéns.
Mas eu concordo contigo,
ao MDB, em relação a isso.
Só que não é esse o tema. O tema as decisões tomadas pelo partido estariam sendo destruídas por interesses desse ou daquele. Esse é o problema.
E é o cerne do que eu acabei de falar. A questão interna, como que está sendo executada essa mudança, é que precisa ser trazida para que a gente possa ter um norte ali de como que vai tratar essa informação. Mas do ponto de vista de que talvez seja algo que a gente sempre tem defendido, eu acho isso como positivo.
Muito bem.
Porque é igual só para completar, igual o Cícero fala, nós temos aqui em Rondônia donos de partido que só vai entrar quem ele quiser. E acabou.
E eu acho que não é só em Rondônia, eu acho que é em nível nacional.
Não, mas a gente tá falando de Rondônia.
É, claro, claro.
Não, e além de ser dono de partido, não tem ética nenhuma, né? Não existe ética, não existe caráter.
Exatamente.
Existe interesse.
É poder por poder.
Existe interesse. Benizão, quero mandar um abraço aqui pro doutor Alessandro Morei, delegado da Polícia Civil, delegacia de furtos e roubos de veículos. O doutor Alessandro, junto com outros delegados aí que eu conheço, são algumas reservas morais aqui do nosso estado. Abnegado na profissão, na atividade. E eu sei, o doutor Alessandro não é muito ele evita essas conversas, não se envolve com política e coisa, Benin, mas eu já vi a delegacia do delegado Alessandro trabalhando com um escrivão, dois agentes e mais um auxiliar. E deu. Essas coisas que acontecem que... Aí você está numa capital com 500 mil de habitantes, que vai daqui a 350 quilômetros, ainda é Porto Velho, jurisdição da capital, e uma delegacia não ter 10 pessoas atuando. É um negócio bizarro. E já teve isso aqui, Beni. Fora o que esse povo tirou do bolso, o delegado com agentes, e aí tem outros que eu conheço, eu não vou falar para, né? Eu conheço agentes, né, fazendo vaquinha para comprar coisa, porque a estrutura da segurança, ela em vez de crescer, ela tem andado no sentido contrário. Então, um abraço, doutor Alessandro, doutor Zé Marcos, que é gente finíssima também, né, o doutor André Tiziano, pessoas que honram a nossa gloriosa Polícia Civil, e tem todo o meu respeito.
O senhor, e carinho. O senhor já ostentou a farda da Polícia Civil, não?
Não.
Não?
Não. Mas eu valorizo muito o empenho.
Não, porque ele sempre está mandando um lozinho e tal, né?
Mas eu concordo com o que o Cícero está falando. Não, lamentavelmente, concordo. A Polícia Civil no nosso estado tem perdido muito o apoio do governo estadual no que tange principalmente a questão de estrutura. E eu queria até aproveitar, mandar um abraço também aqui bem, bem rápido para o Domingos, que é servidor público do TRE, e o Moacir, que é da Polícia Civil. Encontrei os dois, são irmãos, encontrei os dois ontem no Mercado Central. São amiguíssimos do Dr. Joacir Loura Júnior, a quem ele reportou mandar um abraço. Ontem mesmo eu dei informei ao Dr. Joacir que tinha os encontrado. E são ouvintes e telespectadores assíduos do programa, gostam muito da nossa participação. E aqui eu deixo o registro e o abraço ao Domingos e o Moacir. Inclusive, eles são de Guajará Mirim, amigos do Dr. Joacir Loura Júnior. Grande abraço.
Muito bem. Vamos dar um recadinho aqui, gente. Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou. O gerador falhou. A máquina de solda deu problema. Calma. A Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água. Além de manutenção especializada em geradores de energia elétrica e máquinas de solda. A equipe experiente. Serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69 32 39 7453. Loja das Bombas. Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas. Solução completa para você não ficar na mão. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque, meu amigo, enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Ronda e Vel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga! Arroba Rádio Parecis FM.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly é de Touring 2 17570R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly é de Touring 2 17565R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly é de Touring 2 17570R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
gente? Pois não.
O doutor Alessandro mandou um oi aqui pra mim e disse que você e o Serginho conhecem o falecido pai dele.
Opa!
Ele é filho do Rai, lá da Candelária, do barracão do Rai. Ele disse assim, ó, os dinos aí conheceram meu pai.
É verdade, e muito. Meu amigo, muito. Quando eu ia almoçar lá, era conversa de meia hora.
É, a gente ia pegar um rodízio rapidinho.
O rapidinho dava 2 horas,
né? Pelas 2 horas a gente sai. Saía 7 horas da noite.
7 da noite.
Era um papo gostoso.
É, tá certo.
Que legal.
Obrigado, meu amigo.
Um abraço a ele, viu? Um abraço.
Obrigado pela audiência aí.
E eu continuo cliente lá, viu? De vez em quando eu vou lá. Enchi minha pança.
Olha aqui, ó.
Mas é bom pagar de vez em quando.
Boa tarde, Cícero e demais dinos. Até que enfim a Prefeitura de Porto Velho, após um rastro crônico de denúncias de assédio em vários órgãos da administração pública municipal, criou o Decreto 22.238, de 20 de julho de 26, que institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação no âmbito do serviço público da administração direta e indireta. A medida é um avanço em que diz respeito à segurança jurídica de servidores que sofrem algum tipo de assédio, seja de forma ascendente, descendente ou colateral. Abraços, professor Enison Marinho. Ô Enison, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Faz uns 15 dias por aí, eu recebi uma denúncia grave, séria, inclusive conversei com uma moça que vinha sofrendo assédio de um pilantra que, infelizmente, é de carreira, fica mais difícil. Né? Agora, eu não sei se com esse decreto as coisas andam de maneira mais rápida. Né? E esse pilantra safado, ele nunca fez isso em público. A moça contou que assim, era estratégico, ele aproveitava o momento, né? E aí para chegar e abraçar e beijar e ficar se agarrando, um negócio completamente inconveniente, Orivaldo. Inconveniente. E aí ela pediu uma orientação, o que eu poderia fazer e publicar. Eu disse, olha, eu não posso publicar porque não tem provas, né? Teria que conseguir as provas, mas eu orientei ela a procurar a delegacia, inclusive passei para ela o nome de uma delegada, ela foi, fez a ocorrência, enfim, então eu parabenizo a prefeitura por essa medida, isso é muito importante, né, porque o serviço público tem que tirar, né, tem que mandar para a cadeia esse tipo de sujeito, né, que às vezes usa, né, de uma condição, de um cargo, ou se acha, né, imune a qualquer coisa, e perturba, importuna, né, e costuma constranger moças e senhoras aí que estão trabalhando. Então, é uma ação muito positiva da prefeitura, né, e eu espero que esse pilantra, né, ele seja enquadrado e venha a responder, né, por essa atitude nojenta ocorrida em um departamento da prefeitura.
Muito bem, aproveitando esse deixa sobre esse decreto, não sei se vocês chegaram a comentar ontem no programa, não pude participar nem também ouvir, mas a prefeitura lançou o PVH+.
Pois é, isso eu queria ter mais detalhes.
É o aplicativo onde a população pode baixar no seu celular aí através do Google Store, App Store, e ter na palma da mão acesso a mais de 400 serviços disponibilizados pela prefeitura, dentre eles até a emissão de exames médicos, denúncias de crime ambiental, tudo num aplicativo só. Antes você, e aí eu lembro porque eu sofri com isso, tive que tirar algumas certidões, você cansava ali procurando na internet onde que era o portal que você emitiria esses documentos. Aí você tinha lá, por exemplo, site da Semfaz, aí você queria outra coisa, era um outro portal, um outro link. Agora não, agora foi simplificado através desse app, PVH+, pode entrar aí na sua área de aplicativos do celular e digitar PVH+, aquele sinalzinho de adição. E aí você vai baixar o aplicativo, tem acesso a serviços que envolvem o GOV, solicitação de protocolos digitais, agendamentos, informações sobre eventos, comunicação oficial com a prefeitura, pesquisa e participação popular, avaliação dos serviços, enfim, mais de 400 serviços em um só local. E aí que eu quero parabenizar a gestão do Léo Moraes e também do secretário da SMTI, o Marini, César Marini, que não tem medido esforços para trazer para o serviço público a tecnologia que a população precisa para facilitar a vida. Isso é importante.
O que é SMTI?
Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação. Superintendência, na verdade, não é secretaria, é uma superintendência municipal de tecnologia e informação. Parabéns, César Marinho, parabéns, prefeito Léo Moraes, parabéns a todos os envolvidos nessa entrega.
Porque é um avanço, né?
Não tem como nós fugirmos da tecnologia, né, Sérgio? É. Eu sou defensor de que quanto mais puder facilitar a vida da população, melhor é. E aí, não posso deixar também de fazer uma crítica, mas agora há uma outra situação que envolve a tecnologia, mas que parece que teve um resultado reverso, que é a questão dos totens na Energisa. Lamentavelmente, isso tem sido uma reclamação recorrente, principalmente porque, nada contra, eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar, mas nesse caso específico, não tem como você só aplicar a tecnologia, precisa ter o atendimento humano, porque tem muita gente que não está preparada para o uso da tecnologia. E o que é que diz, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor? A preferência sempre é o atendimento humano. E a Energisa tem cada vez mais reduzido esse atendimento humano para deixar os totens disponível para a população, e isso tem trazido muito transtorno para a população.
Eu gravei uns comerciais para a Energisa essa semana em relação aos aplicativos. Claro que não são todas as pessoas que vão poder usar, mas tem algumas particularidades que eu acho importante. Para ir lá na Energisa, primeiro tu não consegue estacionamento. É um inferno para quem vai de carro. Depois, fila. Né? Tem que ter senha, tem que ter... Depois lá os próprios totens, que tem gente que não entende. O aplicativo, ele me parece que, em muitos casos, ele resolve o problema. Então, eu acho que o que as empresas e a prefeitura devem fazer é cada vez mais aprimorar os aplicativos para ficar mais fácil.
E aqui,
responde, aperte ali. Se for muito complexo, não tem jeito.
E aqui no caso da Energisa, é uma crítica construtiva, tá? Não, até porque eu seria leviano e até contraditório se eu dissesse que não. É porque você tem que ter a oportunidade de ter o atendimento humano para aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem localizar o serviço no aplicativo.
Não tem celular.
Isso
pode acontecer. Mas eu acho assim, quanto mais usar os aplicativos e quanto mais as empresas facilitarem
isso, melhor.
Eu, quando eu tenho problema com a Energisa, eu tinha que ir para lá. E lá nos totem eu sei fazer, e tu sabe também, mas tem gente que não sabe. Mas é sempre um problema. Como é que eu vou estacionar ali? É a sede da prefeitura. São centenas de veículos. É ali na Praça Madeira Mamoré. Tem o Mercado do Um. Olha, é um inferno. Aí tu consegue estacionar eventualmente. Aí tu vai pegar uma senha. Aí, sabe, é muita burocracia e muito tempo. Então, se as pessoas, principalmente as pessoas aí da faixa dos 50 anos, se elas se dedicarem um pouquinho para aprender o aplicativo, vai facilitar a vida delas muito. Mas o Eric tem razão. Tem casos que o aplicativo não resolve, o totem não resolve, tem que ter atendimento pessoal.
Olha, o Valdir Macedo mandou uma mensagem aqui pra gente, ele é da comunicação lá do Quinto Beck, avisando, né, que hoje falei do aniversário, né? Parabenizei o Becker, está dizendo que 18h30 tem uma formatura militar, né, em comemoração aos 61 anos do Beck.
Tá aí. Que legal.
Então, parabéns. Tá bom. Muito feito bom. O registro aqui, né? 61 anos e a formatura hoje, lá. Ô Benizão, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, sabe o que revelou essa auditoria? Que o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, CV, estruturaram uma rede de fraudes digitais. Segundo o relatório, as organizações utilizaram programas sociais do governo federal, como o Desenrola Brasil, para atrair as vítimas. Os auditores identificaram 1.700 anúncios fraudulentos entre 10 e 21 de janeiro de 2025. O esquema explorou a vulnerabilidade financeira das vítimas e as mudanças nas regras de envio de dados de transações do PIX à Receita Federal para criar a sensação de urgência. Ou seja, eles não são onipresentes, né? Mas parece que são, né? Que estão em todos os lugares, né? Todos os lugares.
Eu estava vendo,
sim, vai lá, Beni,
matéria a respeito ontem. Os procuradores, pelo que eu senti ali, estão mais perdidos do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. A coisa não é fácil. Os caras têm um conhecimento. Estou falando os pilantras.
Sim.
Né?
Não, e eles estão usando, Benizão, ó, inteligência artificial para manipular a imagem e a voz, né, de lideranças políticas, de quem quer que seja, e aí simula o anúncio, engana as pessoas, os idosos principalmente, né, que idoso está sempre precisando de dinheiro, tem que comprar um remédio, tem que fazer uma cirurgia, tem que não sei o quê, as pessoas vão na boa fé, e aí, amigo, se não se calçar, se não correr atrás, é complicado.
Queria fazer um pedido pro PCC, pessoal. Pô, vocês podiam devolver meu dinheirinho, né? Tá me fazendo tanta falta, meus 11 mil que vocês levaram.
Cuidado com o que tu pede.
Cuidado. É, eu retiro o pedido, seu PCC.
Ai, ai. Tá pedindo demais, né, Benito?
É melhor deixar assim.
Eu tô negócio. Você não pode dar a pontinha do dedo que o cara quer o braço.
Não dá.
Aí é complicado. Mas é o seguinte. A verdade é que nós aqui que já vivemos mais, né, do que esperava-se.
No meu caso, então.
Nossa Senhora. E a gente fica observando como que a malandragem tomou de assalto esse país. É um negócio impressionante.
É.
Eu não sei onde que eles arrumam tanta criatividade.
Mas o trabalho é esse, Beni. O trabalho é criar situações alternativas, né, para enganar os outros. Esse é o trabalho.
A gente vê, por exemplo, na Europa, né? É pickpocket, é isso? Pickpocket. É um grupo de ladrões especializados em roubar carteira de turista. Mas eles são pessoas físicas. Tu tem chance de daqui a pouco pegar um e prender. Esses golpistas, tu não consegue chegar neles nunca. É porque estão escondidos.
Outra coisa, Sérgio, eu vivo dizendo isso, entendeu? Eu falo isso pro meu pai, falo pros meus irmãos. Gente, ninguém dá dinheiro para você, assim, de graça. Ninguém, não caia nisso, não caia nessa conversa de que, você ganhou não sei o quê, não. Cheque, vá checar. Você, Sérgio, você caiu num golpe. Você achou que era uma coisa séria, foi pela emoção e o momento, você estava angustiado mesmo, pronto. Não adianta, Beni, não tem. Dinheiro não cai do céu e não chega de graça na sua mão. Então, toda vez... mas eu tô com um processo. Então, cheque. Pegue o seu... Como disse o Joacir aqui, ligue pro seu advogado, ou vá, peça para um filho, peça para alguém ir lá no Tribunal de Justiça, onde tá o processo, vai na vara aqui, ó. eu recebi informação de que esse processo número tal aqui, né, saiu o deferimento. Olha aí para mim, pronto.
Agora, veja bem, é tudo muito, muito complexo. A história de banco, por exemplo, não estou aqui me referindo a banco A, B, C,
sim,
não.
Sim.
Banco.
Sim.
O banco é roubado. O sujeito entra no banco, vai lá no cofre, enche o rabo de dinheiro, né, e sai na boa. E isso acontece uma, duas, três, quatro, cinco, vai indo. Ao ponto de que a gente vai se acostumando. Não é novidade mais. Essa é a questão. Então, eu fico me perguntando, isso vai ter fim? Isso vai, uma hora, alguém vai botar a mão nisso?
Eu não sei se foi o Érico ou o Cícero que foi o Cícero que disse que tem gente que ainda cai no conto do bilhete premiado.
Sim, exatamente.
Há quantos anos isso tu conhece?
300 anos.
Tu também. Então,
os caras saíram.
Eu lamento dizer isso, mas para cada golpista tem um otário, como eu, por exemplo.
Então, quando o golpista sabe que tem otário, né? Uhum. Ele não sabe que tem um otário lá dentro? Ou golpista?
É, mas assim, sobre o que você falou dos bancos, né, o que você falou dos bancos, o banco tem seguro para isso, né, Beni? Justamente ele tem cobertura para isso por conta desses golpes, né? Agora, e aí as instituições, principalmente as privadas, eles investem muito em tecnologia, em meios para dificultar, porque impedir não consegue.
Então,
para dificultar.
O Cícero, mas todo dia você vê uma lambança dessa, e o banco, seja lá quem for, está lá imune.
A verdade é como o Cícero falou, Beni, assim, não tem como, ainda que os bancos invistam em sistemas de segurança, sempre vai passar alguma coisa. E aí, como eles têm seguro, o banco aciona o seguro, ressarce o correntista e vida que segue. Agora, quando o crime envolve, por exemplo, uma situação onde o correntista, de alguma forma, clicou no link do celular e o criminoso opera a conta dele como se no celular dele ele estivesse. Aí já fica um negócio mais difícil, porque é um crime sofisticado.
Mas e a história do Banco Central?
Qual história? Qual delas?
Lá no Ceará.
Ah, mas aí é um banco, é um aí roubo é físico, né? É um assalto. Na verdade, não é um assalto, é um roubo, né? Entenda como quiser, assalto, porque vai estar lá o segurança dentro da agência, né? Os caras entraram, ninguém viu, enfim...
Que coisa, né,
rapaz? Aí cai no que o Sérgio falou. Você tem a figura da pessoa física para procurar, né? E aí quando é um crime cibernético, que a gente chama, aí é mais difícil.
E sem contar, grandes produções cinematográficas que abordaram e abordam este tipo de assunto.
Ensinando a gente a roubar.
Exatamente. Coisa assim.
Isso é o que mais tem no Brasil. O cara mata o pai e a mãe, aí ele ganha como prêmio um filme pra ganhar royalty em cima. É o Brasil. Isso é o retrato. É por isso que eu defendo que determinadas coisas que acontecem, a mídia, o jornalismo não deveria dar nem holofote pra essas pessoas.
É. Um perigo também é eles gostarem.
Pois é.
Vamos para um recadinho aqui, gente. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo. Pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar. Há 90 anos, sempre em movimento, sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. No Super